Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Filomeno Lopes e Dulce Araújo convosco nesta emissão da Rádio Vaticano do dia 29 de abril de 2024.
No mundo dividido é preciso partilhar o dom da diversidade. Foi o que disse o Papa Francisco no encontro esta manhã no Vaticano com os filhos da caridade canucianos e os irmãos de São Gabriel, por ocasião dos seus capítulos gerais e dos aniversários do nascimento dos respectivos fundadores. No Regina Coeli deste domingo em Veneza, Francisco voltou a invocar a intercessão de Nossa Senhora, rezando pelo Haiti, que passa por um momento de transição política e pelas muitas situações de sofrimento no mundo, nomeadamente pela Ucrânia, Palestina, Israel e pelo povo Rohingya. A alegria do Evangelho, quando a acolhemos de verdade, desencadeia em nós um impulso do seguimento, provocando um verdadeiro êxodo de nós mesmos e encaminhando-nos para o encontro com o Senhor e para a plenitude da vida. Esta, amigas, amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, segunda-feira, dia 29 de abril, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 29 de abril, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom José Horácio Gomes, arcebispo de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, Dom François Touvet, bispo coadjutor do Fréjus, Toulon, na França, os membros do Conselho de Sobreintendência do Instituto para as Obras Religiosas, os participantes ao capítulo geral dos Filhos da Caridade, mais conhecidos por canucianos, e os irmãos da Instrução Cristã São Gabriel. E, finalmente, os bispos da região italiana de Sicília em visita ad limina apostolorum. Num mundo dividido, é preciso partilhar o dom da diversidade. Foi o que disse o Papa Francisco ao receber esta manhã no Vaticano os Filhos da Caridade, mais conhecidos por canucianos e os irmãos de São Gabriel, por ocasião dos seus capítulos gerais e dos aniversários do nascimento dos respectivos fundadores. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
O Papa Francisco encontrou na manhã desta segunda-feira, 29 de abril, na Sala Clementina, no Vaticano, os Filhos da Caridade Canocianos e os irmãos de São Gabriel e lhes dirigiu um discurso por ocasião de seus capítulos gerais e dos aniversários de nascimento de seus fundadores, respectivamente 250 anos de Santa Madalena de Canossa e 350 anos de São Luís Maria Grignon de Montfort. O pontífice releu a experiência deles à luz dos tempos contemporâneos, muitas vezes marcados por egoísmos e particularismos. As diversidades, disse o Santo Padre, são dons preciosos a serem compartilhados. Para ambas as ordens religiosas, o pontífice recordou a importância dos capítulos que, citando o Beato Pirônio, são eventos de família, mas também eventos de igreja e eventos salvíficos, verdadeiros eventos sinodais dos quais especificou a peculiaridade.
Momenti di grazia, um capítulo é um momento de grazia, da vivere prima di tutto nella docilità all'azione dello Spirito Santo.
Momentos de graça. Um capítulo é um momento de graça, a ser vivido, em primeiro lugar, na docilidade à ação do Espírito Santo, fazendo memória agradecida do passado, prestando atenção ao presente, ouvindo uns aos outros e lendo os sinais dos tempos, e olhando com coração aberto e confiante para o futuro, para uma verificação e uma renovação pessoal e comunitária, ou seja, passado, presente e futuro entram em um capítulo, para recordar, avaliar e avançar no desenvolvimento da congregação. Francisco confessou um pesar e o fez em tom de brincadeira para ressaltar sua mensagem, partindo do tema escolhido pelos canucianos para seu discernimento: quem não arde, não incendeia.
A mim dá tristeza quando vejo religiosos que sembram mais vigílios do fogo. que homens e mulheres com ardor para incendiar. Por favor.
Fico triste quando vejo religiosos que mais parecem bombeiros do que homens e mulheres com o ardor de incendiar. Por favor, não sejam bombeiros, já temos muitos. Lembrando que os canossianos estão presentes em 7 países, com membros de 10 nacionalidades, e que são coadjuvados pelas irmãs canossianas, com uma realidade leiga cada vez mais ativa e envolvida, o Papa os exortou a olhar para a coragem da fundadora que trabalhou em um mundo não menos difícil do que o nosso, para tornar conhecido e amado Jesus, que não é amado porque não é conhecido.
Santa Maddalena lhe ha mostrato como se superam as dificuldades. Con gli occhi rivolti al crocifisso e le braccia aperte verso gli ultimi.
Santa Maddalena lhes mostrou como superar as dificuldades, com os olhos voltados para o crucifixo e os braços abertos para os últimos, os pequenos, os pobres e os doentes, para cuidar, educar e servir nossos irmãos com alegria e simplicidade. Quando o caminho se tornar difícil, então, façam como ela. Olhem para Jesus crucificado e olhem para os olhos e as feridas dos pobres e verão que, aos poucos, as respostas entrarão em seus corações com uma clareza cada vez maior. No capítulo, os religiosos de São Gabriel refletem sobre o tema escutar e agir com coragem. E sobre essas palavras, o Papa se deteve, enfatizando particularmente a coragem de que estava falando. Aquela parresia apostólica é a coragem que lemos, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos. Essa coragem, e há o Espírito Santo e há o Espírito para nos dar essa coragem, e devemos pedir por ela.
São dois atteggiamenti, l'ascolto e il coraggio, que richiedono humildade e fede.
São duas atitudes, escuta e coragem, que exigem humildade e fé e que refletem bem o espírito e a ação de São Luís Maria e do padre Desaier, que também lhes deixaram um tríptico precioso como bússola para suas decisões. Só Deus, a cruz gravada no coração, e Maria. Só Deus, a cruz gravada no coração, e Maria. Os Irmãos de São Gabriel são formados por mais de 1000 religiosos engajados no cuidado pastoral, na promoção humana e social e na educação, especialmente em favor dos cegos e surdo-mudos em 34 países. Francisco repetiu que é o Espírito Santo que cria a harmonia, porque ele é seu mestre. E, insistiu o Papa, a uniformidade em um instituto religioso, em uma diocese, em um grupo de leigos, mata. A diversidade em harmonia faz crescer. Não se esqueçam disso. Diversidade em harmonia. Daí o convite para sermos profetas da acolhida e da integração. A Providência concedeu-lhes também a riqueza de uma internacionalidade variada. Ela fará muito bem ao seu crescimento e ao seu apostolado, se souberem vivê-la acolhendo e compartilhando a diversidade de forma construtiva entre vocês e com todos.
Cari fratelli e sorelle, come domenica vogliamo invocare l'intercessione della Vergine Maria per le tante situazioni di sofferenza nel mondo. Penso ad Haiti, dove è in vigore lo stato d'emergenza e la popolazione è disperata per il collasso del sistema sanitario, la scarsità di cibo e le violenze che spingono alla fuga.
No final da Santa Missa celebrada na manhã deste domingo, dia 28 de abril, em Veneza, no norte da Itália, nos agradecimentos antes da oração mariana do Regina Celi, o Santo Padre voltou a invocar a intercessão de Nossa Senhora, pedindo pelo Haiti, cujo país, disse, passa por um momento de transição política, e pelas populações que sofrem por causa de guerras e violências. Nomeadamente, o Papa rezou pela Ucrânia, Palestina e Israel e pelo povo Rohingya. Penso no Haiti, disse, onde está em vigor um estado de emergência e a população está desesperada por causa do colapso do sistema de saúde, da escassez de alimentos e da violência que leva as pessoas a fugir. Confiemos ao Senhor os trabalhos e as decisões do novo Conselho Presidencial de Transição, que tomou posse na quinta-feira passada em Porto Príncipe, para que, com o apoio renovado da comunidade internacional, possa levar o país a alcançar a paz e a estabilidade de que tanto necessita. Penso na atormentada Ucrânia, na Palestina e em Israel, nos Rohingyas e em tantos povos que sofrem com a guerra e a violência. Que o Deus da paz ilumine os corações para que a vontade do diálogo e a reconciliação possa crescer em todos.
Penso à martoriaita Ucrânia, à Palestina, a Israel, ai Rohingya e tante popolazioni que soffrono a causa de guerra e violência.
34 novos recrutas da Guarda Suíça Pontifícia farão o seu juramento solene no próximo dia 6 de maio, como é tradição, às 17 horas, hora local de Roma, no Pátio São Damaso do Palácio Apostólico, no Vaticano. Todos os anos, guardas fazem o juramento no aniversário do saque de Roma, quando 189 guardas suíços defenderam o Papa Clemente VII contra o exército de Carlos V. O juramento é feito sobre a bandeira do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia e na presença do representante do Santo Padre, Dom Edgar Penha Parra, substituto para Assuntos Gerais da Secretaria de Estado. Assim, os guardas juram proteger e defender o Papa reinante e todos os seus sucessores legítimos, mesmo com o risco das próprias vidas, como fizeram os nossos valorosos e fiéis ancestrais no passado. Em seguida, haverá a colocação da coroa de flores em homenagem aos mortos de 6 de maio de 1527, com a entrega das honras na Praça dos Protomártires Romanos, feita por Dom Penha Parra. O programa divulgado pela Guarda Suíça inclui as vésperas às 17 horas do dia 5 de maio na Igreja Nossa Senhora da Piedade no Campo Santo Teutônico, que serão seguidas pela colocação da coroa de flores em homenagem aos mortos de 6 de maio de 1527 e a entrega das honras na Praça dos Protomártires Romanos, feita pelo substituto Penha Parra. No dia 6 às 7h30, hora local de Roma, haverá uma missa na Basílica de São Pedro, celebrada pelo Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado. Em seguida, às 17 horas, o juramento no Pátio São Damaso do Palácio Apostólico. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up, don't give up the fight. O documento final do Sínodo dos Bispos para a Amazónia pode ajudar também na pastoral afro? Seria necessário um sínodo também sobre os afrodescendentes? E um congresso sobre a teologia negra seria também útil? É a questões como estas que o padre Ibrahim Musioka nos vai responder na terceira parte da entrevista sobre a pastoral afro que nos concedeu. Recordamos que ele é coordenador dessa pastoral na Arquidiocese de Feira de Santana, na Bahia, e vigário da paróquia São Roque da Matinha, nessa arquidiocese. É natural do Quênia e é missionário da Consolata no Brasil desde 2016. Padre Ibrahim, tal como a comunidade afro, também os indígenas do Brasil são vistos um pouco como os últimos da sociedade. E o Sínodo sobre a Amazónia procurou valorizar os seus saberes, culturas e vivências. E a perguntar se o documento final tem referências úteis para vós também na pastoral afro.
Tem, sim. A importância do trabalho do Sínodo, né, da Amazônia, que sublinha a importância da comunidade indígena, como uma comunidade tradicional, e a sua importância ecológica, a sua importância cultural, a sua importância. Isso aí também deu espaço um pouco para esse olhar das comunidades tradicionais que participam nisso. Mas aí tem um problema, assim, um pouco. É evidente essa contribuição, mas tem ainda uma dificuldade do reconhecimento. É evidente que se a comunidade afrodescendente, as comunidades quilombolas, se falar de uma comunidade quilombola, uma das coisas que vem automaticamente na mente deve ser um lugar que tem água limpa, que tem uma floresta, que tem... É isso que, pelo menos assim, as comunidades a partir desse... desse afeto e convivência com a natureza já promove isso. A gente vê e sabe que as comunidades tradicionais têm essa característica. Só que com o documento, se a parte indigenista foi muito bem elaborado e tudo, agora a partir do documento também tem essas características partilhadas, mas na parte dos afrodescendentes, uma dificuldade desse reconhecimento e de promover um pouco isso, assim, de elevar isso. É só falada de vez em quando, só colocada, mas sem um compromisso nenhuma de, porque foi exigida um trabalho da parte indigenista do reconhecimento, de reconhecer essa importância deles, o que eles fazem e ser defendida. Então é necessário também essa parte, na parte dos afrodescendentes, que não foi atingida ainda, não foi. Está sendo difícil, assim, a deconstrução desse olhar de um povo que, além de saber que oferece muita coisa, é vista como se não tem, não oferece muita coisa. Ou se oferece, parece também uma obrigação deles e ninguém precisa reconhecer.
Padre, acha que, tal como o sínodo para a Amazônia, seria necessário, útil, um sínodo sobre os afrodescendentes?
Muito, porque poderia ajudar especificamente, a partir da voz da Igreja, o reconhecimento dessa participação desse povo dentro da vivência que estamos tendo hoje. Porque é falada, é reconhecida, mas tem vozes que ainda não se pronunciaram enquanto a essa questão. E se pronuncia de uma maneira muito tímida, que ainda deixa lacunas para as atrocidades que continuam acontecendo contra essa população. Entendeu? Então, assim, participa, todo mundo reconhece. É aquela questão, voltando um pouco, né, uma comparação, é aquela questão injusta de quem trabalhava eram os escravizados, mas aí depois acabam sendo chamados de vagabundos. Só que são eles que fizeram a máquina econômica se mover. Os mesmos que produzem são chamados dos preguiçosos, entendeu? Só que na base, quem produz são esses. Por quê? Porque não tem uma força, não tem uma voz firme, não tem uma voz de uma instituição que se pronuncia firmemente e apresenta aquilo lá como algo, como uma contribuição que precisa ser reconhecida como importante dentro da sociedade. Então, eu acho importante e muito importante e urgente.
Chegou-se a falar num congresso de teologia negra. Isto chegou-se a fazer? É necessário? E o que poderia trazer a esta temática toda?
A questão da Sagrada Escritura, primeiro, é o reconhecimento da contribuição do negro dentro da Sagrada Escritura, dentro do Santorum, os santos da Igreja, dentro da história da própria Igreja enquanto magistério, a contribuição atual, o próprio continente como mãe do ser humano, mas também dos afrodescendentes. Essa importância dessa participação. A teologia tem essa contribuição afro. Então, eu acredito que seja isso, porque hoje é tratado como se não tivesse nada para oferecer. Os negros, assim, não são valorizados, não são vistos como protagonistas dentro da própria teologia, enquanto são. Hoje a gente trabalha um pouco, até mesmo os santos negros, que estão já evidentes dentro da Igreja, são tratados como se fossem apenas santos, mas ninguém fala, assim, ninguém coloca com aquela firmeza de que esse aqui é de Ipona, esse aqui é de Sudão, encontrou lá com o evangelista Mateus. Tipo, é uma força que para o povo de lá. A mesma forma que hoje, exemplo, Nossa Senhora de Fátima, os portugueses assim, têm aquele orgulho, aquela força de que ela apareceu aqui. Nossa Senhora Aparecida, aquela força de que ela é brasileira. Então, é uma força que também precisa ser trabalhada para que a teologia negra, né, traga essa força dessa existência, dessa contribuição desses personagens dentro daquele espaço para fortalecer também os negros, e também para criar e fortalecer essa consciência também no meio dos outros, dessa contribuição. Porque o problema é que é vista como se não contribuir em nada.
E por falar em reconhecimento, nós estamos a viver, termina este ano, aliás, a década dos afrodescendentes proclamada pelas Nações Unidas e que foi de 2015 a 2024, portanto até este ano. E o objetivo era precisamente reconhecer o contributo dos afrodescendentes no mundo à história da humanidade, ao enriquecimento, a tudo aquilo que estava a dizer, fazer-lhes justiça, porque foram injustiçados ao longo da história, e promover o seu desenvolvimento livre desse estigma do racismo, etc. Isso teve algum eco no Brasil? Teve algum significado, sobretudo para a igreja, para a pastoral afro?
Se teve em algum grupo internamente. Não, não, não. Eu diria não. Não, não repercutiu em nenhuma instância, assim, com uma força que diga que tenha assim, alguma influência assim, direta. Acho que assim, não. Eu acho que, primeiro, não é um tema que, até hoje, a estrutura da igreja, com toda a alegria, esteja disponível para discutir. Então, esse aí já é um problema muito sério. Então, se é uma atividade específica que está acontecendo voltada ao afrodescendente, é tratada por quem tem interesse. Exemplo, a pastoral. Infelizmente, assim, dentro, esse tema específico também não foi tratado, porque pelo menos deveria ter uma organização específica de tratar o tema e acompanhar esse processo, refletindo os mesmos temas ou tentando até propor as temáticas que foram tratadas e tudo que estão aí sendo, que estão acontecendo, mas a minha resposta é, infelizmente, não.
Portanto, pelo aquilo que não nos disse até agora, fico com a impressão de que há sim na igreja, neste caso do Brasil, falamos do Brasil, mas também de outros países da América Latina, esse esforço de organizar, de ter uma pastoral afro, mas a sensação é de que fica ainda muito aquém do desejado. Como é que pode ser intensificado? O que é que falta? Falta unanimidade dentro da conferência? O que é que é preciso fazer para incentivar isto mais a nível da conferência, para dar mais vigor a essa iniciativa de ter uma pastoral afro? O que é que se pode fazer para vitalizar mais a pastoral afro?
Eu acho que a partir da própria conferência nacional é necessário que a ação evangelizadora da igreja seja colocada nesse nível, seja colocada no nível de uma ação evangelizadora da igreja, que qualquer pessoa que se encontra como líder, como bispo, como sacerdote, como fiel, saiba que aquela lá é uma ação evangelizadora da igreja, né? E não uma atividade específica de uma pessoa, porque o que vem acontecendo, eu vou dizer basicamente com as pastorais sociais, que a pastoral afro é uma delas, são especificadas e vistas como que aquela pessoa que foi confiada a estar à frente está fazendo coisas dele. Então, em vez de ser vista como uma ação da igreja, é vista como uma ação daquela pessoa específica. E aí é julgada a partir dessa forma. Você encontra sacerdotes que juram não trabalhar numa pastoral, não trabalhar naquela outra, não abraçar aquilo. Bispos que não querem ouvir falar da pastoral afro, pastoral carcerária, ou pastoral, algumas outras pastorais, assim, dentro dos próprios espaços. Por quê? Qualquer informação ou qualquer desafio que vem com aquela pastoral é referida a uma pessoa específica. Que é bom ter liderança, sim, é bom ter pessoas assim, referenciais, sim, mas são referenciais de uma ação evangelizadora da igreja e não uma atividade específica ou particular deles. Então, eu acho que seria um pouco de definir essa firmeza. A ação evangelizadora da igreja clama para ter um olhar de todos. Eu posso não ter o mesmo compromisso, exemplo, com a pastoral do povo de rua, mas eu admiro o trabalho e eu elogio o trabalho do padre Júlio Lancelotti. Por quê? É uma ação que não consigo me comprometer, não consigo estar lá junto, mas é uma ação da igreja. E não fica criticando a pessoa dele porque, ah, eu não gosto. Então, essa compreensão, acho que precisa um pouco fortalecer o que é a ação evangelizadora da igreja e o que é a atividade particular de uma pessoa. Porque não é uma questão de carisma, é uma questão de um convite específico da própria igreja a partir da preocupação que tem com o afrodescendente e precisa atender aquilo. Então, eu acho que precisa dessa ênfase. A questão da formação também. A questão da formação também. Eu acho que dentro dos seminários ou dos conventos, é um assunto muito pouco discutido também. Então, acaba sendo difícil depois da ordenação para a maioria dos padres agora começar conversando sobre esse assunto. Então, eu acho que também, dentro do próprio processo formativo, é um assunto que precisa ser dada um pouco mais dessa ênfase para que seja vista. E hoje eu voltaria naquela questão real de uma formação que consiga olhar a realidade do povo. Porque pastoral afro não é criatividade. É um olhar sincero, honesto, dentro da vida real do povo. Qual é a vida real do povo? O que o povo está vivendo? Entendeu? Então, eu acho que a Conferência Nacional poderia realmente um pouco dar essa ênfase nisso. É uma ação evangelizadora da igreja e também dentro do próprio processo formativo. E também fortalecer aqueles que estão trabalhando com essa pastoral, porque também acaba tendo muita falta de recursos dentro do trabalho, de uma articulação de um trabalho desse.
Padre Ibrahim Mucioca, a quarta e última parte da entrevista que nos concedeu a partir do Brasil, nesta rubrica, segunda-feira próxima.
Pelo menos 9 formações políticas já se inscreveram para as eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique, segundo anunciou a Comissão Nacional de Eleições, CNE, que prevê a inscrição de mais 5 nesta segunda-feira. Do total de inscritos, 7 formalizaram na sexta-feira a sua intenção de concorrer à votação, entre os quais está o Movimento Democrático de Moçambique, o primeiro dos 3 partidos parlamentares a inscrever-se. Na sexta-feira, a CNE recebeu também o Partido Humanitário de Moçambique, Movimento de Reconciliação de Moçambique, Movimento Nacional para a Recuperação da Unidade Moçambicana, Partido Nacional de Moçambique, Centro de Reflexão Democrática e o Partido de Justiça Democrática de Moçambique.
E com isto terminamos por hoje. A Rádio Vaticano volta a estar convosco amanhã, a esta mesma hora. Laudetur Jesus Christus. Música.